Sejam muito bem-vindos ao episódio 45 de Conversas de Relote. Estamos aqui numa fase de férias da equipa profissional de futebol sénior. Olá, Zé.
Olá, Peu. Estás bom, pá?
Tudo bom, e tu?
Já parabenizar o Peu por terminar o curso, não é? Curso de 3 anos. Não é como eu que passo ainda mais tempo. Enfim. Disseste bem, pá, hoje vamos falar de cenas que tu gostas muito, não é? Podes
Não,
introduzir o teu tema
hoje vamos
favorito.
só. Não há muito a dizer, mas sim, vamos olhar para o relatório que saiu no dia 1 sobre o terceiro trimestre deste exercício, desta época, portanto, que acabou em março. Vamos falar também aquidaquilo que foram as lacunas que identificámos no plantel principal deste ano. Portanto, construir já aqui uma base para aquilo que será na próxima semana, uma espécie de sugestão de contratações e etc., de possíveis reforços que o Sporting poderá trazer para melhorar o seu plantel e para o fazer cada vez mais completo e equilibrado. Também o Zé queria falar dos sub-17 e dos sub-15, os juvenis e dos iniciados. E pronto, as modalidades que, enfim, o basquete terminou.
Terminou, caiu.
Podemos já dar aqui um rápido resumo. O basquete que acabou, o Sporting perdeu com o Porto e não vai à final. Depois o handball estava entregue, o Porto sagrou-se oficialmente campeão, mas já estava. Já estávamos à espera desse desfecho. O futsal, ainda nas fases iniciais da segunda fase, do playoff. No básquet também houve troca de treinador. Também o Luís Magalhães saiu daqui
Exatamente,
do básquet,
é isso que
entrou o
eu ia dizer.
Pedro Nuno Monteiro, acho eu.
Sim, Pedro Monteiro.
E no hóquei, que a princípio também haverá troca de treinador, mas só no fim da época, o Sporting está nas meias finais do playoff. Venceu o Benfica no primeiro jogo, nos penaltis. Amanhã é dia de segundo jogo no Pavilhão da Luz e na terça-feira o terceiro jogo no João Rocha. Enfim, são esses os updates das modalidades.
Eu falaste do handball, desculpa, lá estava a pesquisar o nome
Falei,
do.
handball, pronto, acabou.
Não, pá.
Então.
O handball tem a 30ª jornada no dia 4 de junho às 3 no Pavilhão João Rocha.
Mas o campeonato acabou, ou seja, é cumprir calendário.
Ah, sim. Está bem. Mas não acabou a época.
A época não acabou, sim, tens razão, na correção.
Sim, acabou a esperança por um título.
Acabou a esperança por um título. Portanto, o handball jogará para assegurar o segundo lugar. É só isso.
O futebol feminino, como sabemos, ganhou a Taça de Portugal.
Ganhou a taça, sim. Foi depois do Benfica ter sido campeão. Contra nós, na Luz, no campeonato, o Sporting ganhou a taça no Jamor, com cerca de 15 mil pessoas a ver. Foi um bom número para o futebol feminino.
Com
E
direito
pronto.
à invasão de
Com direito
Travante
de invasão das jogadoras de basquete do Sporting, que foram
e do
presos.
Shaqir e que foram presos.
Mas
Presos.
pronto. A época aproxima-se do fim, em termos geral, como podemos perceber. E pronto, tens a questão dos escalões jovens que ainda não terminaram. Não sei se queres começar por aí. Tu querias falar aí sobre os
Pode ser, pá,
inícios.
pode ser. Pá, os iniciados estão mesmo a acabar, têm dois jogos e os juvenis creio que é o mesmo. Mas os juvenis tiveram o europeu. Muitos deles, até 8, o maior número de jogadores de uma equipa só no Europeu Sub-17 em Israel eram do Sporting. A segunda equipa era o Stuttgart, da Alemanha. E epá, eu acompanhei o Europeu. A equipa de Portugal portou-se bem, os meninos da academia também se portaram bem. Destacar, eu acho que três nomes destacam-se claramente: o Afonso Moreira e o Rodrigo Ribeiro. Destacam-se naquela equipa de uma maneira muito, muito forte. Uhum. E o Dário Essugo também, pá. Acho que começamos a perceber também o estilo de jogo do Dário e o que é que são as suas fragilidades e quão grande é o seu potencial, não é? Mas o Afonso Moreira e o Rodrigo Ribeiro são jogadores já de muita qualidade técnica e tática e muito inteligentes. E depois só são questões de cabeça e físicas que estes miúdos têm que desenvolver, não é? E essa é a grande questão, porque já no sub-15, eu do sub-15 vi muito pouco, mas sei que eles marcam muito, muitos golos. Isto é tudo pesquisa, não tenho acesso a jogos, e pelo que tenho andado a perceber, os dois grandes nomes, se não estou em erro, pelo menos do que eu percebi, é o Gabriel Silva, que é o melhor marcador da fase final do campeonato, e o Rafael Camacho, que é o melhor Rafael Camacho no Sporting.
Atenção, é importante esclarecer para quem tem, se calhar alguém está a ouvir distraído e de repente ouve o Rafael Camacho, estamos a falar do sub-15, do Rafael
Exatamente,
Camacho do
sub-15.
sub-15.
E, epá, isto aqui, o que é que significa este sucesso do sub-15 e sub-17 para mim? É uma clara. Significa que o modelo centrado nos jogadores está a funcionar. Significa que a reestruturação está certa e está a colher frutos, mas também que. Epá, é isso, é que estamos a jogar melhor, os jogadores parecem ser melhores e parecem estar mais preparados,
Mas
taticamente. O sub-19
depois ponho-te essa questão do sub-19, do sub-23 e a equipa B, que são
é
três
mais
equipas que
difícil,
tiveram
mas é mais.
aquém este ano,
Sim, eu
na
acho
minha
que
opinião.
o sub-23 e o sub-23 e a equipa B, para mim, mais em desilusão do que o sub-19. O sub-19 ainda com uma equipa muito jovem. E o problema é esse, é que o Sporting tem muita malta que tipo anda de equipa em equipa.
Sim,
E
eu
não.
vi uma entrevista do treinador da equipa B, penso eu, e tinha lá uns números, quer dizer, da quantidade de jogadores que foram utilizados nas três equipas, de quantidade de jogadores que a equipa B utilizou, que nunca repetiu um 11, a quantidade de jogadores que jogaram por mais do que uma equipa era muito grande, e portanto, se calhar, o modelo centrado no jogador leva, se calhar, um bocadinho a isso, a esta
Leva, e se calhar,
instabilidade.
e por exemplo, uma pergunta interessante é, a nível de treinadores, imagina, será que estes tipos, será que, imagina, são sub-19, sub-23, equipa B, isto aqui são o quê? 15 pessoas a trabalhar, porque imagina, 3 equipas técnicas, 5 pessoas por equipa técnica, 2 adjuntos, o treinador principal, o treinador de guarda-redes, preparador físico. No Sporting não é assim, há os departamentos de preparador físico, então, que é universal e funciona assim, talvez o departamento de treinador do guarda-redes, mas é interessante pensar que será que nestes três escalões o melhor a fazer então seria como se fosse uma grande equipa técnica? Imagina, estás a perceber o que eu estou a dizer? Uma grande equipa técnica com ideias muito semelhantes, assim o treinador de equipa B, não teria que se chatear muito, ou seja, ele é o dessas três, é o que depende mais dos resultados. Há uma descida de divisão importante, há a profissionalização dos jogadores, ordenados e expectativas maiores. Já é malta mais velha. Portanto, eu acho que uma equipa técnica, não estou a dizer que é uma equipa técnica para as três, eu estou só a dizer que é um modelo de jogo. Modelos de jogo que sejam um bocadinho comuns entre os três, para que talvez a coisa seja mais suave, que haja aqueles green links, não é?
Sim,
Estás a
sim.
ver? É uma
Percebo o que estás a dizer, sim.
questão interessante, que eu acho que põe, se calhar vai um bocadinho a oposição ao modelo centrado no jogador, não é? Talvez um bocadinho.
Sim, quer dizer, o modelo centrado no jogador, eu percebo o que é que ele implica, mas na verdade, é o desejo de todos os clubes. acho que para todos os clubes é mais importante formar bons, a quantidade de bons jogadores que se forma do que os títulos que se ganham nos escalões de formação. Ou seja, o Sporting podia ganhar 10 vezes 10 campeonatos seguidos de júnior, era muito bom, muito claro, porque são 10 títulos. Agora, se isso depois não se concretiza em
O que é que
jogadores
preferias?
que dão retorno, eu prefiro ter jogadores que dão retorno na equipa
Pois é
sénior
isso.
e retorno financeiro.
Eu preferia ter dois ou três júniores que. Ou dois júniores, até dois júniores que todos os anos. Dois júniores, ou sub-23, ou o que é que seja. Dois produtos da academia que se instalem no plantel do Sporting por ano. É uma vitória maior.
Sim.
Instalem no plantel e que adicionem qualidade do plantel. Não é só instalar por instalar.
Sim,
Não é integrar por integrar, é instalar uma palavra, integrar é o que eu queria dizer.
sim, e eu digo que prefiro isso, e apesar disso, chama a atenção aqui às vezes para os fracos resultados de algumas dessas equipas, porque também isto também foi uma discussão que tivemos aqui num episódio qualquer que tivemos aqui há uns tempos. Se a equipa ganha, se a equipa. Uma equipa que ganha, obviamente, reflete jogadores de mais preparados para subir para um plantel principal e dar retorno, digo eu. Portanto, não.
Depende de como é que ganha, depende contra quem é que ganha.
Sim, mas às vezes é mais fácil. Às vezes consegues exprimir mais a geração se conseguires fazer uma equipa boa.
Imagina, sim, talvez, mas imagina que os sub-17 estão só a jogar com. Só jogam. Imagina, por toda a gente estar a ultrapassar etapas, os sub-17 só jogam com. Têm uma média de 15 anos de idade e ficam em segundo lugar. Não tô, ou em terceiro, não estão a ganhar, mas os miúdos de 15 anos já estão mais preparados e já seriam melhores
Sim,
integrados na
sim.
equipa de sub-17 daqui a um ano. E depois também já estariam a evoluir mais do que se estivessem na sua faixa etária.
Não, sim, eu não estou. Sim, a faixa etária é um problema. A questão é os jogadores estarem a saltitar, que pronto, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas isto
Exato.
foi uma discussão que já tivemos aqui, portanto, se calhar seguimos em frente. Queria só, antes de mudar de tema, perguntar-te só. Estiveste mais atento ao Europeu de Sub-17, perguntar-te o que é que vês que hipótese é que vês para o Dário Essu e para o Rodrigo Ribeiro no plantel do próximo ano?
Para o Rodrigo Ribeiro é muito mais tecnicamente habilidoso do que eu pensava. Tem muito bons recursos técnicos e é um jogador completo que rompe muitas vezes e bem. E depois é, fisicamente, ele naquele europeu, eu acho que ele. Pá, o treinador decidiu pôr ali várias vezes o Dinis Rodrigues a jogar. Nada contra o Dinis Rodrigues, ou eu acho que Dinis de Rodrigues ou Domingos, eu não, já não me lembro bem. Essa que é Dinis número 9. E o pá, para mim o Rodrigo Ribeiro era muito superior e merecia jogar os jogos todos. No entanto, o Rodrigo Ribeiro parece-me um jogador já muito evoluído para a idade, fisicamente, tecnicamente e taticamente também. Agora, taticamente, se calhar, é aquela coisa, o contexto sub-17. Agora foi interessante ver porque ele destaca-se, e nos jogos, e a verdade é que nos jogos que tem feito pela equipa principal também tem tido oportunidades para finalizar. Portanto, se ele chega a ter finalizações, significa que está a chegar a essas boas posições. Quanto ao Dário, é um jogador que é tremendamente físico, muito rápido em cortar, muito bom na ação de corte, muito agressivo. Pá, o gajo é muito, muito agressivo. Isso que é bom e é mau. E depois com bola, interessante que a equipa de sub-17 fazia uma coisa que o Real Madrid faz, que era dar o protagonismo da construção ao João Veloso e ao outro médio que eu já me estou a esquecer do nome, já me estou a esquecer do nome, pá. Mas o Dario Essu posicionava-se muito mais à frente deles. Algumas vezes, outras vezes ele liga para a linha 3, estás a ver? É aquela
Sim,
coisa, dar o
sim, sim, sim.
protagonismo. Ele ficava ou na ponta de baixo com os centrais, ou então ele subia para uma posição de 10 para não estar ali a estrovar ninguém. Não é estrovar, mas é por assim dizer. Então pronto, na construção.
Mas estando à frente, será que acrescentava muito? Só numa transição, né? Equipa perde a bola e ele está, se calhar, numa posição mais adiantada para. para a reação, para a recuperação. Não sei, estou a pensar com bola se...
A coisa é que ele, sim, isso na transição, uma coisa, essa é a verdade, é que, pá, o europeu sub-17, pela idade e pela realidade que é, aquilo é muito à base da transição. Então o Dário Essugo conseguiu ser ali uma arma importante. Ele não jogou todos os jogos, é? Ele, pá, teve ali algumas dificuldades técnicas, diria eu. Técnicas ele teve algumas dificuldades. Ele se calhar é o jogador. Ele é o jogador mais maturo ali porque nesta idade tu com a habilidade técnica destacas-te, percebes? E no jogo dos homens tu não precisas de ser altamente técnico.
Ok, sim, eu percebo o que estás a dizer. Sim, o André Franco falou disso numa entrevista no Canal 11. Para quem quiser ver, procura aí à luz. Falou nisso, da diferença de primeira liga para a segunda, de escalões mais jovens para séniores.
Eu vi. Diferença... Ele falou tipo, pá, quando tu chegas aos séniores toda a gente sabe fazer tudo, não é?
Sim.
A diferença está no sem bola, a diferença está no...
No físico, às vezes.
No físico, no teu compromisso, em todos os momentos do jogo. E o Dário tem um grande compromisso.
Sim, então, mas para passar para mudar de tema, concretamente, Dário Essugue e Rodrigo Ribeiro no próximo plantel.
Sim, é pá, e para o ano, por exemplo, Afonso Moreira, que eu acho que o miúdo é uma bomba.
Mas
muito, muito bom.
Apesar de o Dário, por exemplo, a ter mais jogos que teve este ano?
Não sei. Depende.
E o Rodrigo Ribeiro?
O Rodrigo Ribeiro, vejo. Agora, o Dário depende. Imagina se... Depende das nossas vendas, eu acho.
Ok. Está bem. Sim, eu estou de acordo
depende de quem chegar.
Vamos ver, se calhar o Dário vai ser um daqueles que vai estar a saltitar outra vez entre as equipas.
O Dário
e o Rodrigo jogador, também, se calhar.
O Dário beneficiava imenso de se assentar numa equipa B, por exemplo, e jogar terceira liga e estar ali a jogar sempre com malta rija.
Sim, vamos ver. Tudo,
ou então não, tudo. Ou então ao contrário. Num jogo mais técnico para evoluir, não sei.
Evoluir, sim. Vamos ver. São dois ou três, com o Afonso, jogadores com muita, muita qualidade e muito novos. Portanto, ainda têm muito tempo. Pode ser que já este ano se comecem a ter algum destaque no plantel. Bom, o relatório saiu. Não sei se... Sei que rapidamente vou dar nota do que é que traz de novo. O relatório traz pouco de novo. Um resultado líquido positivo de 8 milhões e meio, que não é normal, sem muitas vendas de jogadores, mas que é reflexo da presença do Sporting na Champions e, além da presença, da passagem aos oitavos de final. A Champions deu cerca de 45 milhões de euros ao Sporting este ano. E portanto foi responsável por 38% do volume de negócios refletido neste relatório, pá, que é uma coisa, é muito grande, é uma importância muito grande. Além disso, além desse retorno no campo, também nos dá retorno na valorização de ativos, também referido isso, de acordo, óbvio. Gastos com pessoal, aumento de 5 milhões, justificado com os prémios que foram pagos pela participação na Champions, prémios também que transitaram do ano anterior. Fornecimentos e serviços externos, já vamos aos temas principais, que são os clubes e os agentes, que são os maiores credores, pronto, é que o Sporting deve mais dinheiro neste momento, mas também justifica este aumento deste valor, o Conselho de Administração, com o aumento do merchandising, que, por sua vez, está associado a uma nova parceria com a Nike, e essa mesma parceria já, ao contrário da anterior, implica que o Sporting é o responsável pelos custos associados às estampagens. E, portanto, também tem alguma responsabilidade. É nula, é muito baixa, tendo em conta o valor de que vamos estar a falar, que eu já vou dizer qual é. Portanto, mas pronto, achei curioso o Sporting, enfim, o Sporting referir isso. De resto, o que é que temos a falar aqui? Volto a referir no relatório, no, naquele resumo, volto a referir uma espécie de justificação, a contração do mercado de transferências e não sei o quê. Eu acho que eu percebo, porque é factual, mas a verdade é que o Sporting fez neste.
Contração do mercado de transferências significa o quê?
Que circula menos dinheiro desde o Covid entre os clubes compram e vendem menos, como justificação para esta tal questão do desequilíbrio com aquilo que o Sporting deve de passivo corrente, fornecedores correntes e não correntes, fornecedores e clientes, que são cerca de 90 milhões. 70 correntes e 25 não correntes. Fala da contração, mas o Sporting que fez? O Sporting desde o Covid comprou Paulinho, comprou, vem à cabeça, Vinagre, Edwards e Porro, que foram agora neste, que vêm refletidos neste relatório. O Porro não, mas virá no de junho. Portanto, quer dizer, o Sporting tem feito das suas maiores compras. Fez também uma das suas maiores vendas, que foi Nuno Mendes. Portanto,
Mas
em
ainda não
termos
chegou
práticos,
esse dinheiro, ou já chegou?
Eu penso que este relatório já o reflete, porque se não o refletir, nós já sabemos, o Sporting já o anunciou, que será, que é oficial. Portanto, o Sporting vendeu Nuno Mendes ao PSG. Isso, faço de ponto, porque isto ajudará a colmatar um bocadinho este buraco, entre aspas, que temos aqui. Eu volto sempre ao mesmo ponto quando falamos disto, que é, em 2018, quando esta direção entrou, falou-se muito no buraco de 40 milhões. Neste momento o buraco é de 90, e portanto eu gostava de ver alguma justificação. Não estou a ser irónico ou provocativo, não. Gostava de ver mesmo alguma justificação sobre quanto a isto e qual é o plano do Sporting para pagar estas dívidas. Para mim, o plano é muito simples. O Sporting vai vender jogadores este ano, neste verão. Parece-me inevitável. Além da participação da Champions, que sendo recorrente, ajudará, obviamente. E se continuarmos a ir à Liga dos Campeões, será uma boa forma de nos mantermos num bom caminho para esta recuperação. Mas esta recuperação ainda será. Ainda não está feita, a recuperação financeira do Sporting não está feita. E era só isso que eu queria. Enfim, do que eu pouco percebo disto, é o que me parece. E pronto. Também já vem aqui falar, que já falámos aqui, o Sporting recomprou os Mocs. Há uma coisa que eu não percebi, e isto é ignorância minha, que tenho alguma dificuldade em entender, que é o Sporting comprou os Mocs, antecipa 38 milhões e meio em 38 milhões e meio. Do contrato da NOS. Mas a questão é que o contrato da NOS é um contrato da SAD, do Sporting Clube Portugal SAD, com a NOS. Essas receitas são da SAD e o Sporting, de facto, antecipou 40, mais 40 milhões em março, para recomprar, enfim, indiretamente para recomprar os Mocs. Eu não sei como, porque não sei bem como, porque sendo um contrato. Sendo receita da SAD, a SAD antecipar para que um dos seus acionistas aumente a sua participação na própria SAD, faz. Eu acho estranho, mas pronto. De alguma forma terá sido assim que o Sporting o fez. Pronto, de notas não tenho muito mais. Tenho aqui só que, obviamente, a cotação da ação está numa tendência positiva, que é normal. Isso é bom, sempre. Que revela também o crescimento da confiança que temos no mercado, também o empréstimo obrigacionista, o sucesso que houve, também reflete um bocadinho essa confiança e, portanto, as bases, o resumo é este, a ideia principal com que eu fico é que a recuperação financeira não está feita, o Sporting vai vender no verão, vamos ver quanto. E pronto.
E depois é isso, a questão é quanto, e quanto é que ajuda, e quanto é que é necessário para ser,
Para se continuar, sim, porque
para se continuar num bom caminho. Pá, isto aqui é um bom caminho. Eu acho que é, ou não? Já é uma melhoria do anterior. Devido aos, progressos na equipa.
A equipa ganhando no campo e chegando à Liga dos Campeões, aí, a partir daí é um bom caminho. A questão que me causa estranheza aqui é... A mim parece-me que já temos muito dinheiro adiantado do contrato de nós.
Que okay? Acaba em é um contrato 2028,
que acaba,
não é?
Um contrato que acaba daqui a 6 anos. E o Sporting já adiantou muito dinheiro. Eu não sei se o Sporting já, até 2025, não adiantou já tudo o que tem. Ou seja, se o Sporting não tem já mais de 2 anos de receitas adiantadas.
Ou seja, nos últimos, ou seja, 2025 a 2028, não vai poder contar com o gol da nós.
Sim, no fundo seria isso. Não sai bem, não é claro. Enfim. Além disso... não sei como é que se fez a operação das Vmox, tenho essa curiosidade, porque a receita da NOS é uma receita da SAD, como é que a receita da SAD será usada para o clube aumentar a sua participação na própria SAD? O Sporting não distribuirá dividendos? Não sei. Teria que distribuir também para os outros acionistas, nomeadamente o Álvaro Sobrinho com 30% e o Joaquim Oliveira com 3%, os outros são minoritários, são... Bom, há muito mais acionistas, mas enfim, com muito menos percentagem. Mas pronto, o resumo é este: Sporting vai ficar com 83% do capital da SAD. Vamos ver como é que será.
Isso é bom sinal ou não? Sporting continua... O que é que significa isso?
Sim, é bom sinal: tens maior controle sobre a SAD. Os sócios ficam mais tranquilos, porque acredito que a maioria dos sócios seja bastante contra uma. O clube alguma vez deixar de ser o acionista maioritário da SAD. Eu não sou tão radical, mas pronto, não é altura para essa conversa, penso eu. Mas sim, é bom sinal. A minha questão é esta, a questão do contrato da NOS, que são receitas que continuas a antecipar, às tantas a fonte vai secar. As dívidas a fornecedores e clubes e agentes também continuam a aumentar. Vamos ver como é que será gerida esta situação toda, como é que o Sporting vai continuar a caminhar para uma maior saúde financeira. Pá, é isto. Em setembro sairá outro relativo ao dia 30 de junho. Já veremos então, algumas operações do mercado de transferências, provavelmente.
Então até aí ajuda a vender algum jogador. Até dia 30
sim,
de junho.
Sim, às vezes os clubes fazem isso. Às vezes os clubes tentam vender antes de 30 de junho ou comprar só depois para
pertencer ao próximo relatório.
Para pertencer, sim, ou para pertencer ao, por exemplo, o Porto. Lembro-me que uma vez... mas isto é mais por causa do fair play financeiro também. Estava a fazer um bocadinho uma venda à pressa. Já não lembro se foi o André Silva, que fez de facto durante o mês de junho para ser antes de 30 de junho. Mas pronto, eu queria passar aqui rapidamente para falarmos sobre lacunas que vemos no plantel. Pá, rapidamente, vimos no plantel este ano algumas lacunas, na minha opinião. E queria fazer só este ponto para que depois para a próxima semana. Trazermos aqui jogadores para colmatar essas lacunas.
Claro.
E portanto te pergunto quais foram as principais lacunas que viste no plantel deste ano. Pronto, a pergunta é essa.
Opa, a primeira lacuna para mim é a posição de suplente lateral direito, que não é preocupante, não é preocupante, mas uma possível gestão. Um bocadinho precipitada, pode ser preocupante. Por exemplo, fala-se no empréstimo dos Esteves e para mim isso aí é um bocadinho preocupante, já, porque não é preparar bem o futuro, pá. O Esteves já esta época mostrou que merecia jogar mais, na nossa opinião, não é? Nós não o acompanhamos no treino e o que ele evolui para o Mister, mas o potencial está lá todo, isso é evidente. E o que pode dar... em contraste com o que o Jogai dá, também é evidente. Portanto, essa posição para mim é uma lacuna, porque o Porro, apesar de render muito, também este ano
É muito instável. Sim, eu ia dizer isso, quer dizer...
Por causa das lesões, não é? Por causa das
lesões. O suplente do Porro, enfim, não há bem suplentes. Em teoria, o Rubén Amorim diz sempre que não há bem suplentes. Nós sabemos que o Porro, estando bem, é titular. E o Porro vai pertencer ao plantel no próximo ano. O suplente do Porro tem que estar sempre pronto para ser chamado, porque o suplente do Porro provavelmente será o que jogará mais. O Porro, dos titulares assim mais indiscutíveis, seja Adán, Coates, Porro, este ano Sarabia, por exemplo, ou Paulinho, por exemplo, o Porro é o que tem menos capacidade para fazer tantos jogos. E não vai, e para o próximo ano o Sporting vai voltar a ter Liga dos Campeões, vai voltar a ter Taça da Liga e Campeonato. O Porro não vai conseguir fazer, não, o Porro não, tem essa
Exatamente.
Limitação. Ele não
Exatamente.
consegue fazer esses jogos todos seguidos. Portanto, a solução imediata para quando não está a Porro tem de ser alguém que dá bastantes garantias. E a mim parece-me que o Esteves, apesar de ter 17 ou 18 anos, já dava mais garantias que o Jogaio, mas também é isso, não vemos os treinos, é verdade.
Não vemos os
Eu
treinos e,
valorizo
por
isso.
exemplo, epá, e também o Esteves, vamos ser honestos, o Ruben Amorim nunca comprometeu os Esteves, percebes? Ou seja, nós nunca vimos os Esteves num contexto em que
Apertado. Sim.
apertado.
Sim, é
Ah, o
verdade.
Esteves está aqui 75 minutos a defender. Pá, nunca vimos. E isso aí conta muito para a nossa avaliação de um ala.
Sim.
Já vimos os Gaio, pá, os Gaio a defender não ficamos nervosos quando ele... Pá, ficamos um bocadinho, mas... Depende, se for o Luís Dias.
Sim.
Mas ele não passa mal. O Gaio não passa mal contra o extremo da Liga NOS.
Sim, mas para mim a limitação do Gaia é mais quando
Não, é mais
parte
com bola.
ofensiva. Sim.
E...
E eu concordo com essa lacuna, quando falarmos dessa lacuna, porque é um jogador que vai ter que jogar tantas vezes, pelas limitações físicas do Porro, que a mim me parece curto, Jogai.
Sim, mas a questão é muito simples e posso já adiantar que, apesar de eu estar a dizer que isto é uma lacuna, acho difícil trazer vários nomes para a semana para sugerir.
Não, o Jogai não será substituído, naturalmente.
Exato, é isso, é
O
que
Jogai
já é um
é
bocadinho
natural.
evidente, é
É
evidente
evidente que o
que
Jogai vai ficar no
vai ser.
plantel.
Exato, exato. Então pronto, epá, eu acho que também é um bocadinho não passarmos muito tempo a falar
Sim, siga, siga.
deste
Siga
assunto.
para a próxima.
Exato. Sabemos os dois e toda a gente sabe. A seguinte lacuna é o avançado interior, que tem-se falado muito no mercado e o Trincão tem sido o nome principal, não é? E também tem-se falado do Paulinho de Leverkusen, já dissemos aqui, e toda a gente sabe, dissemos aqui no podcast da semana passada. Mas seria interessante trazer outros nomes à mesa, e eu acho que talvez com um ordenado mais simpático e também para favorecer a tesouraria. Assim, avançado interior pela saída do Sarabia e pelo novo funcionamento da frente de ataque,
Achas que é
também
Paulinho?
sim, e também porque não sabemos bem. Se vamos querer um. Não sabemos bem, não é se vamos querer ou se vamos precisar de outro ponta de lança, depende de Rodrigo Ribeiro, depende de Sporart, depende de Tiago Tomás, depende dessas coisas todas. Portanto, o outro, apesar do Trincão, ou apesar do Paulinho, ou apesar desse grande nome que vem, eu acho que ainda se fala noutro avançado interior, pelo que tem saído nos últimos dias, não é?
Sim, eu vou pegar nessa ponte e dizer que eu acho que sim, acho que faz falta mais um, porque saiu Sarabia. Penso que Edwards é um candidato muito sério a ser titular e protagonista no próximo ano, mas não quero estar aqui a fazer previsões do futuro. Mas não quero dizer, lá está, falámos, ainda há bocado falámos, vão haver tantos jogos, não quer dizer que não possa haver. Três, por exemplo, três, porque eu vi muita gente, Trincão para quê? Já temos Edwards e Pote. Qual é o mal? É mais qualidade.
É que é isso, é qualidade. E o plantel do Sporting não é um plantel.
Muito profundo em qualidade. Não é muito profundo em qualidade.
Não, não é. Mas é isso, é que nós não temos nomes muito grandes, temos. Nós nunca pomos muita malta de qualidade no banco.
Agora já mais, mas por exemplo, olhamos para o Pontel que foi campeão,
claro, mas
muito menos.
Muito menos.
Mas eu só dizer isso, concordo com essa lacuna, mas eu, não, eu acho que a lacuna de uma alternativa a Paulinho, visto que Slimani vai sair, é evidente, porque o próprio Ruben Amorim, que era contra, admitiu a meio da época, e portanto, agora voltar atrás outra vez, voltar a cometer o mesmo erro, parece-me um erro, passa a redundância. Tomar a mesma decisão parece-me um erro e, portanto, a mim parece-me que isso é também uma lacuna. Vamos ver se não será separar. E depois eu tinha outra lacuna que era no meio-campo. Não me parece haver
No meio-campo não parece haver. A única situação é
saídas
que é uma,
possíveis.
É isso, é que é variável.
Sim. Neste momento,
é mas
neste momento, não há nada a apontar.
Neste momento não há nada a apontar, mas pelo que tem saído e pelo que malta já começa a analisar, novo reforço, Morita e não sei o quê, parece que é certo que vem o Morita.
Uma horita, sim. Vamos ver se vai ter
Que é
candidato
aquela
para
coisa
alguém. Alguém
que
terá.
aquela coisa, se fosse assim tão oficial, já tinha dito alguma coisa. Não basta o presidente do Santa Clara dizer que já está tudo feito. É preciso o Sporting também dizer alguma coisa. Enfim, outra lacuna que eu tenho é o guarda-redes suplente, que parece que já está em vias, não é? O Franco Israel parece que já está. Vai ser jogador do
Sim, parece
Sporting.
estar encaminhado, sim. Também
Sim,
vi.
mas é uma lacuna para mim. Porque simplesmente porque o João Virgínia é um jogador emprestado e apesar de ser jovem não havia aquela coisa de vamos meter o João Virgínia para ele crescer. Epá, não é bem assim, ele não é nosso, para que é que também vamos, estás a ver? Tem que ser um jogador que se for jovem tem que ser para render no futuro ou então para render no imediato. E depois a outra lacuna que eu dou que é. Eu não pus aqui na lista porque eu acho que é muito, muito pequenina. Que é a posição de central do meio quando não joga 4. Porque pá, o que vimos por exemplo, no jogo contra o Ajax, a grande cabazada, não tínhamos o 4.
Sim,
E
e Inácio também lesionou-se no princípio.
eu acho importante, exato, e eu acho importante termos ali outra pessoa que consiga jogar no meio.
Eu acho,
Apesar de gostar muito do Inácio no meio, é?
sobretudo, que é importante. As contas dos centrais é sempre difícil, porque na forma como o Sporting joga, muitas vezes, Mateus Reis conta muitas vezes como central, se calhar titular no próximo ano. Jogaio às vezes conta como
Pois é.
central.
É isso, é
As
que
contas
depois.
dos centrais às vezes é difícil de fazer, mas na minha opinião também não ficaria mal neste momento, já com o Santos Justo, eu não descartava mais um.
É isso. É que também tens o.
Porque
Depois
Quaresma
tens
não
aquela.
ficará, em
Não
princípio.
sabemos. Não
Vamos ver,
sabemos.
sim, se
Vamos ver.
Quaresma não ficar, eu
Vamos
continuava
ver.
mais um.
É isso. É que tens o Quaresma e tens o José Marçá. Que são jogadores que são jovens e pá, tens que apostar neles a qualquer altura. E
Sim,
depois
se
a tal
tiverem
questão.
pontos, sou o primeiro, então que sejam esses.
Pois é isso. É que. Pois é a tal situação dos centrais que não vais. Apesar de nós jogarmos com três centrais, para que é que vais ter seis defesas centrais? Não é?
Pois, acho que
Só
sim.
vão jogar. Só vão
Mas eu
jogar.
percebo, eu digo isto porque.
Quatro deles vão ter muitos minutos. O quinto vai ter alguns minutos. Mas se houver seis, o sexto não vai ter muito poucos, porque não há assim tantas vezes
Sim.
em que ele tem.
Sim, a questão. Mas se fizermos as contas, neste momento, o Sporting parte neste momento com Coates e centrais de raiz, Coates, Inácio Neto e Santos Justo. 4. Mateus Reis seria o quinto.
Mas Mateus Reis é um. Pois é, isso é que a central de fora. O
Havendo,
Gaio.
mas havendo, atenção, importante, havendo Vinagre e Nuno Santos para a sua posição também. Que serão jogadores que vão jogar muito, na minha opinião, no próximo ano. E se calhar vamos
Exato.
ver Mateus Reis a jogar muito mais vezes, muito menos vezes à ala do que vimos este ano.
Sim. Epá, é isso. Eu acho que é. Que a situação do lado esquerdo pode ser boa, mas também pode ser má, por causa dessa. quem é que vai substituir o Mateus Reis? E depois quem é que... Será que o Inácio agora joga à esquerda com o Santos
Justo? Inácio vai entrar, pois. Santos Justo...
São muitas questões. O Santos Justo não deve começar a titular, não sei, na pré-época como é que é, também existe hierarquia.
Vamos ver.
Mas vamos ver, pá.
Não, mas eu estava só a apontar, porque para mim isso foi uma lacuna durante este ano. Acho que faltou mais um central.
Eu também
Notou-se
acho.
mais no princípio da época do que no fim. No fim não houve tantos problemas nessa zona, mas no princípio da época notou-se muito, principalmente nessa altura dos jogos com o Ajax.
Sim.
E agora veio Santos Justo, é verdade, só que também saiu o Fedal. Portanto, em termos de quantidade, ficámos na mesma.
Ficámos na mesma e mudámos só o lado. Mudámos só o lado em que estamos bem servidos.
Exato. Mas pronto, ficamos por aqui. Para a semana voltaremos com tal recrutamento. O abraço especial desta semana vai para os dois sub-17, que quase que davam um títulozinho a Portugal. Ficaram longe no Europeu, Rodrigo Ribeiro e Dário Essug, aliás, três, com o
São
Afonso.
oito, pá. Eram oito convocados do Sporting.
Está bem, mas três que se destacaram.
É pá, está bem, mas são oito. Estão lá oito jogadores do Sporting. Porto.
Está bem. Nesse caso, o abraço especial direcionado a todos, mas com especial destaque para estes, porque falámos deles aqui hoje.
Está bem, então dás um props aos a cinco e dás um abraço a três.
Um abraço a três, exato. Não desvalorizando, mas só porque foram tema de conversa aqui hoje e, portanto, fez-me
Está bem?
sentido
Sim, sim, sim.
serem, pronto, eles. Portanto, um abraço especial para eles. Portugal chegou longe, mas não chegou para vencer. Um abraço para ti, Zé.
Abraço para ti, Pio, e a todos os que nos ouvem. E até para a semana, pá.
Até para a semana e saudações leoninas.